Um certo dia, um escorpião desejava atravessar um rio, mas ele não sabia nadar. Então ele perguntou para a tartaruga se poderia atravessar o rio em suas costas. A tartaruga, obviamente, disse que ele era louco, pois ele certamente iria picar ela. O escorpião disse que não havia lógica naquilo. Afinal, se ele a picasse, ambos morreriam afogados devido ao veneno e à profundeza do rio. A tartaruga confiou no escorpião, mas durante a travessia, ele a picou. E indignada, a tartaruga o questionou a lógica em ambos agora morrerem. O escorpião, por sua vez, respondeu que não havia uma lógica, pois aquela era a sua natureza. E teria fábula melhor do que essa para explicar o comportamento homicida? Casos de assassinos em série são parecidos em nos mostrar homens que tiram a vida de dezenas de pessoas apenas para acabarem tendo sua própria vida ceifada. No vídeo de hoje, conheceremos um pouco mais sobre como o comportamento homicida acontece em nosso meio. Em outubro de 1992, a polícia da cidade de Bethesda, em Maryland, iniciou uma busca intensa pela jovem estudante Laura Horowin, de 23 anos. De acordo com os familiares, ela havia desaparecido repentinamente e sem nenhum motivo aparente. Os amigos da garota a descreveram como brilhante, afirmação que se prova real devido ao fato de ela, na época, ter recentemente se formado na conceituada Universidade de Harvard. Naquele verão de 1992, Laura estava aproveitando os seus dias longe da universidade com diversas atividades diferentes e até mesmo arranjou um breve emprego em Washington. Os dias foram tranquilos para a garota. Em 17 de outubro, ela presenciou um evento de competição de cavalos em Middleburg, na Virgínia. No dia seguinte, ela foi na casa do seu irmão mais velho, Warren, para assistir um jogo da NFL. Após o jogo, Laura voltou para sua casa e depois disso o seu paradeiro se tornaria desconhecido. Segundo a teoria da polícia, foi por volta da meia-noite que o suposto sequestrador entrou em sua casa. Na manhã do dia 19 de outubro, o seu patrão de Washington telefonou diversas vezes para a garota. A falta de Laura foi notável, pois não era algo que ela faria sem avisar. Assim, o patrão enviou um dos colegas de trabalho da garota até a residência, mas ninguém atendia a campainha. Em seguida, telefonaram para o seu irmão, Warren, que ficou alarmado com a ausência da irmã. Eventualmente, a polícia do condado de Montgomery ficou a par do desaparecimento e iniciou as investigações. O primeiro suspeito em potencial era o jardineiro sem teto da família que também trabalhava para Laura. Em resposta, Warren jurou que o jardineiro jamais estaria envolvido. Para ele, não havia nada de suspeito com Haden Clark, de 30 anos. A polícia, no entanto, discordava daquilo. Quando os familiares de Laura descobriram as suspeitas, eles tentaram minimizar a forte acusação contra o jardineiro da família. A mãe de Laura afirmou aos investigadores que Haden não faria mal a ninguém. Contudo, mesmo assim, o suspeito foi chamado até a delegacia. Inicialmente, os investigadores pouparam palavras e ficaram naquele jogo de policial bom e policial mau. Haden possuía álibis para todos os horários, mas exceto para a hora em que Laura havia supostamente desaparecido. Naquela altura, as buscas nos arredores da residência da garota já estavam acontecendo com a ajuda de cães farejadores, até que, numa floresta próxima, os animais encontraram uma fronha de travesseiro ensanguentada. O item foi levado para um laboratório, e o sangue se provou ser de Laura. Por sorte, em meio ao sangue haviam vestígios de uma impressão digital, e os investigadores estavam esperançosos que pertenciam ao sequestrador. Haden havia recém sido libertado do interrogatório quando foi novamente preso, mas daquela vez sob acusação de assassinato. Em interrogatório, um dos policiais disse que uma fronha ensanguentada foi encontrada na floresta e ela possuía a impressão digital do acusado. Aquilo havia sido um blefe, afinal os resultados ainda não haviam sido compartilhados. E Haden permaneceu frio diante a prova, mas em pouco tempo perdeu a compostura e começou a chorar. O policial que liderava o interrogatório ficou frustrado com a choradeira e questionou de maneira direta o que Haden havia feito com Laura. No entanto, o suspeito alegou que não se lembrava de nada e evitou falar mais alguma coisa. Assim, ele acabou sendo solto devido à falta de provas. Nos dias seguintes, foi descoberto que Haden havia comprado itens em uma loja de ferragens no mesmo dia do desaparecimento da garota. E junto a isso, o laboratório da polícia do condado finalmente confirmou a impressão digital encontrada na fronha como sendo de Haden Clark. A prisão do suspeito foi tranquila. Ele foi encontrado dormindo na traseira de sua caminhonete abraçando um ursinho de pelúcia. Quando as evidências contra Haden foram apresentadas, ele se declarou culpado de assassinato em segundo grau. No ano seguinte, sua sentença de 30 anos foi confirmada. O assassino, então, decidiu levar os investigadores, seus advogados e os promotores do estado até o corpo de Laura. A jovem havia sido enterrada a cerca de 800 metros da sua residência em uma área arborizada da cidade. Na confissão, ele contou que quando invadiu a residência de Laura, ele vestia uma calcinha da mãe da garota a qual havia roubado do varal. Além disso, usava uma blusa e calça feminina e portava um rifle calibre 22. Haden relatou que acordou Laura sob a mira de uma arma e a questionou sobre o motivo de estar dormindo na cama dele. Laura não entendeu aquilo e Haden exigiu que chamasse ele de Laura. Em seguida, ele obrigou ela a se levantar, ficar nua e ir tomar um banho. O plano do criminoso era levar Laura limpa até a sua cabana na floresta, onde a apresentaria para o Haden. Segundo o seu testemunho, ele estava compartilhando o mesmo corpo com outra personalidade. E enquanto cobria os pulsos de Laura com uma fita, Haden acabou divagando no crime e passou fitas nos olhos, nariz e boca da garota. Ao notar que a garota havia perdido a consciência, ele foi cortar as fitas, mas acabou cortando o pescoço de Laura e matando ela no processo. É curioso que, depois de enterrar o corpo, ele retornou para a residência da garota e, com roupas femininas, fingiu ser ela a ponto de sair de casa para que os vizinhos pensassem que Laura estava bem. O seu relato compartilhado era quase inacreditável para os investigadores, mas eles precisavam manter o foco. Após a sua condenação no caso, os investigadores voltaram a considerá-lo um suspeito em potencial no caso do desaparecimento de Michelle Dorr, ocorrido em 1986. O motivo principal estava no fato de que foi descoberto que Haden morava duas casas abaixo da residência da garotinha. Quando a residência, que na época pertencia ao irmão do suspeito, foi investigada, vestígios de sangue foram encontrados nas tábuas de madeira de um dos quartos do segundo andar. Em frente a uma nova acusação, prisioneiros relataram à polícia que Haden havia contado sobre o assassinato e se vangloriado do crime. E assim, viria a ser oficialmente conectado a ele. Agora, voltaremos um pouco no passado e nos detalhes desse crime. No dia 31 de maio de 1986, Haden morava na casa do seu irmão mais novo, Geoffrey, na estrada Sudley, em Silver Spring, Maryland. O bairro era considerado seguro, um local onde um assassinato não costumava acontecer. No entanto, naquele dia, uma onda de calor havia chegado em Maryland. Haden, com os seus quase 30 anos, suava na frente da residência enquanto se sentia frustrado pela ausência do seu irmão, o qual sequer gostava dele. Ainda menos depois dele ter se masturbado na frente dos seus filhos. Esse ato fez com que Haden recebesse alguns dias para deixar a residência. Geoffrey reconhecia que o seu irmão era problemático muito antes daquele ocorrido, principalmente devido à sua prisão por furto de itens femininos. Quando foi preso, Haden disse aos investigadores que havia as roubado para as vestir e afirmou gostar delas. Alguns anos antes, ele já havia sido expulso da marinha e diagnosticado como esquizofrênico paranoico. Em resumo, era um homem estranho, mas a sua natureza desviante falaria mais alto. Na semana em que foi expulso da casa do seu irmão, sua sobrinha de 6 anos, chamada Elisa, o chamou de louco. Futuramente, Haden compartilharia que aquela ofensa o fez desejar matá-la. Naquele dia 31 de maio de 1986, ele estava visitando a casa do seu irmão para pegar os seus últimos pertences quando foi parado por uma garotinha. Quando ele a observou, percebeu que era uma das amigas de sua sobrinha. Haden não lembrava o seu nome, mas a partir daquele dia jamais se esqueceria de Michelle Dorr. A garotinha questionou se Elisa estava em casa e ele respondeu que ela estava no segundo andar. Michelle entrou na residência sem suspeitar de nada. E quando Haden ouviu os passos no segundo andar, ele buscou a caixa de ferramentas na traseira da sua caminhonete e encontrou uma faca de 12 polegadas. Michelle não teve chances de revidar ou gritar, pois foi esfaqueada diretamente no peito. Ao tentar tampar sua boca com a mão, a garotinha o mordeu e, com raiva, Haden deu um golpe final na garganta de Michelle. Após o crime, o pânico tomou conta de Haden, que não sabia o que deveria fazer primeiro. Anos mais tarde, morbidamente, ele compartilharia que ficou em dúvida se limpava o sangue ou se fazia sexo com o corpo da vítima. Haden decidiu começar pela relação sexual, mas não conseguiu manter uma ereção. Em seguida, buscou sacos plásticos e pôs o corpo de Michelle dentro de uma mochila. Depois de limpar o sangue, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o pai de Michelle, Carl, procurou exaustivamente pela sua filha pelo bairro. Ele estava divorciado de sua esposa e havia ganhado o direito de passar poucos dias com a garotinha, e ao perdê-la de vista, Carl se sentia horrorizado. Inclusive, quando Carl relatou o desaparecimento dela, ele acabou se tornando o principal suspeito no primeiro dia das buscas. E enquanto isso, era meia-noite, quando Haden saiu do seu trabalho e dirigiu até o Hospital Naval de Bethesda para tratar da mordida na mão. O corpo de Michelle estava na traseira da sua caminhonete todo aquele tempo. Ao sair do hospital, ele seguiu até Baltimore, onde entrou em um bosque. Lá, com a ajuda de uma lanterna e uma pá, ele cavou uma cova de mais de 1 metro de comprimento. Após tirar o corpo da mochila, Haden sentiu o anseio de experimentar a carne da sua vítima. Em sua mente deturpada, a carne era o prêmio e a morte de Michelle era a vingança contra a sobrinha que o chamou de louco. Naquela noite, Haden seguiu para um quarto alugado a cerca de 8 quilômetros da casa do seu irmão. Nos dias seguintes, Carl Dorr, o pai da garotinha, estava sendo considerado o principal suspeito e foi tomado por um estresse mental enorme. Ele acabou sendo internado em uma ala psiquiátrica e levado para interrogatório várias vezes. Infelizmente, devido à sua culpa, Carl apresentou um depoimento alterado e trouxe a linha temporal dos acontecimentos como incertos. E esse fato faria com que Haden nunca fosse conectado com o horário do desaparecimento. Entretanto, vale ressaltar que o tenente da polícia do condado de Montgomery, Mike Garvey, sempre acreditou no envolvimento de Haden. A prova disso está no fato de que o tenente foi tão duro com Haden quanto foi com Carl Dorr, a ponto de ele pedir licença no meio do interrogatório para ir ao banheiro sob a alegação de que estava passando mal. Mike então jogou a foto de Michelle por debaixo da porta como forma de pressioná-lo, mas sem sucesso. No fim das contas, embora ele acreditasse na possível autoria do crime, os horários de álibis batiam com o dia de Haden. É comum quando falamos sobre assassinos em série que suas origens sejam problemáticas. E no caso de Haden, não é diferente. Sua mãe, Flávia, possui origens curiosas. Seus descendentes foram pessoas importantes, principalmente o seu avô, que atuou como prefeito republicano de White Plains em Nova York. Já o seu pai, também chamado de Haden, era criador de um filme plástico transparente e de um carpete contra fogo. A família Clark era consideravelmente rica e vista com bons olhos pela sociedade. No entanto, Flávia e Haden eram alcoólatras e muitas vezes brigavam na frente dos seus filhos, sendo eles Bradfield, nascido em 1950, Haden em abril de 1951, Geoffrey em 1955 e Allison em 1959. Entre todos os seus irmãos, a única que fugiu da tragédia que a família Clark carregava foi a própria Avison, que mais tarde diria a um investigador que jamais teve uma família. Os motivos para o seu rompimento são incertos, mas de qualquer forma, a família pulou por vários locais dos Estados Unidos, desde Connecticut a Nova Jersey. Esses saltos ocorriam principalmente por conta do pai de Haden, que desejava sempre um emprego melhor e que o rendesse mais dinheiro. O irmão mais velho, Bradfield, foi o primeiro a trazer à tona o destino mórbido dos Clarks. Em 1984, após uma noite de bebedeira, ele chegou em casa e agrediu até a morte a sua namorada Patricia Mack, de 29 anos. Além do mais, após matá-la, Bradfield esquartejou o corpo em 11 pedaços e cozinhou os 6 na churrasqueira. Após o crime, ele tentou esconder os restos, mas acabou tentando cometer suicídio. Ele falhou na sua tentativa e chamou a polícia. Ainda hoje, ele paga pela sua pena de prisão perpétua na prisão estadual de Pleasant Valley, na Califórnia. Geoffrey, o irmão mais novo, se formou em microbiologia, teve 3 filhos e parecia ser um homem admirável. Mas a sua esposa pediu divórcio e o acusou de abusos físicos. E assim chegamos até Haden, que cresceu com a sua mãe o chamando de problemático. Flávia nunca desejou tê-lo. Na verdade, ela desejava uma menina e por esse motivo costumava vestir Haden com roupas femininas e o chamava de Kristen quando estava bêbada. Ao decorrer do seu crescimento, ele se mostrou ser uma criança inteligente, mas demonstrava picos de raiva excessiva. Esses eventos foram marcantes, pois a sua raiva geralmente provia das provocações de outras crianças. Ao contrário de outros criminosos violentos, Haden não lidou com o bullying de maneira passiva. Ele costumava sequestrar os animais de estimação das crianças que o incomodavam e os torturava até a morte. Em sua juventude, Haden se inscreveu como chefe de cozinha no Instituto de Culinária da América, fato que o rendeu um trabalho em restaurantes de Massachusetts. E em um deles, ele foi demitido após ser flagrado bebendo sangue de boi na cozinha. Em meados de 1974 a 1982, ele já havia trabalhado em 14 lugares diferentes. E após os fracassos, Haden tentou a marinha, mas era criticado pelos seus companheiros que eram obrigados a vê-lo na cozinha vestindo calcinhas femininas sob o uniforme. O tipo estranho dele o fazia ser frequentemente espancado, e em uma vez ele bateu sua cabeça contra o convés do porta-aviões. Depois do incidente, ele foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico e passou a morar com o seu irmão Geoffrey e conseguiu um emprego de jardineiro. Algum tempo depois, ele cometeu o assassinato da garotinha de 6 anos, Michelle Dorr, e posteriormente foi visitar sua mãe, a qual espancou. Flávia, a sua mãe, o acusou de agressão e ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional. Nesse período, Raden tentou procurar ajuda em um hospital para veteranos, mas não foi de grande ajuda e ele passou a fugir para a floresta. Mais tarde, esses médicos relataram que ele acreditava que possuía uma dupla personalidade e que não gostava de machucar pessoas, mas que entendia que fazia coisas que desconhecia. Em 1989, Raden foi preso sob 17 acusações, sendo 15 delas de roubo de itens femininos de uma igreja local. Curiosamente, a sua pena para esses crimes foram bem baixas. A falta de uma pena mais severa, posteriormente causaria a morte da universitária Laura Horelin, de 23 anos. Durante o ensino médio, Laura teria questionado a sua mãe sobre se ela acreditava em Deus. A mulher respondeu negativamente. Essa memória parece ter marcado para sempre a vida da jovem Laura, que compartilhou em anotações que não acreditar em Deus soava de maneira solitária. Em seus últimos desejos, ela disse que acreditava que houvesse um Deus em que sua mãe acreditasse na hora da morte. Mas o que ela não contava era de que, infelizmente, a morte chegaria mais cedo em sua vida. Em dezembro de 1999, no Tribunal Distrital de Maryland, Raden Clark recebeu 30 anos pela morte de Michelle. Contudo, a sentença só começaria a ser paga depois que ele pagasse pelos 30 anos do assassinato de Laura Horelin. Além disso, ele recebeu mais acusações de roubo. No dia 15 de dezembro de 1999, o criminoso levou os investigadores até a antiga residência dos seus avós. Lá foi descoberto um balde de plástico com mais de 200 peças de joalheria feminina. Entre os itens havia o anel da turma do ensino médio de Laura Horelin. A descoberta chocou os investigadores. Segundo Raden, todos aqueles itens pertenciam às vítimas mulheres que ele fez durante a sua adolescência. Em janeiro de 2000, ele levou os investigadores até o corpo de Michelle Dorr. Na prisão, o criminoso começou a dizer para os seus companheiros de cela que era a reencarnação de Jesus Cristo. Entre janeiro e abril do ano 2000, Raden foi levado pelo FBI para vários estados, onde alegou ter matado outras mulheres. Os agentes e o criminoso foram até locais afastados, como dunas, mas ele jamais conseguiu localizar os locais de desova. Alguns acreditam que aquilo aconteceu devido ao tempo e as dunas já haviam mudado. Já outros alegam que ele estava mentindo. Em algumas áreas, Raden e os agentes se depararam com um shopping ou asfalto criado sobre o suposto local de desova, o que prejudicou as investigações. Ele confessou dezenas de assassinatos, sendo um deles o da Senhora das Dunas, caso que apareceu em um dos nossos giros criminais. A polícia nunca considerou essa confissão devido ao relato não confiável do criminoso, mas ainda hoje há evidências circunstanciais de sua participação em muito mais do que 2 assassinatos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m, com 2 M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.